A gente fala agora de educação respeitosa. Você já ouviu falar nesse termo? Sabe o que significa? Agora a gente vai conversar com a escritora e educadora parental, Thaisa Rafael, que vai explicar um pouquinho como funciona esse método de educação. Thaisa, bom dia para você. Consegue me ouvir direito?
Sim, te ouço bem. Bom dia para todos.
Perfeito. Thaisa, bem-vinda ao Estação CBN. Para começar, explica o que é educação respeitosa e como ela se diferencia de outros métodos de criação.
Então, a gente conhece dois métodos básicos, né? Que é o autoritarismo, que o pai ou a mãe, né? Os pais falam e a criança obedece. Tem o permissivo, que não coloca limites. E aí a educação respeitosa entra aí no meio. Você coloca limites, mas de maneira gentil. Então, vamos dar um exemplo da TV. A criança está assistindo um desenho e aí acabou o tempo. E aí a educação autoritária, ela vai dizer, acabou a hora do desenho, desliga. Quiçá vai botar o dedo na TV e vai desligar. O permissivo, ele vai, filho, está na hora de desligar. Aí passa 5 minutos... Filho, tá na hora de desligar. E a criança vai assistindo, né? E aí, como é que a educação respeitosa chega para isso? Olha, filho, tem 5 minutos e a gente precisa desligar. Eu sei que tá muito bacana esse desenho e é hora de desligar. Ah, mamãe, mas faltam 2 minutos. 2 minutos eu posso aguardar, filho. Então, quando acabar os 2 minutos, o desenho vai terminar e a gente vai desligar. Então, eu fui firme, olha, nós vamos desligar daqui a 2 minutos, mas eu fui gentil. Eu considerei o que o meu filho estava sentindo, porque o desenho estava muito legal. Imagina, você é adulto, você está assistindo um filme e aí alguém fala para você, é hora de desligar agora, né? Você vai ficar bravo. Sim. Então, a educação respeitosa, ela entra com a firmeza, mas com gentileza também.
É muito interessante esse assunto, Thaisa. Como eu estava falando, gera muitos debates. Muita gente fala, mas eu crio o meu filho da forma que eu quiser. Mas às vezes tem estratégias que beneficiam, que entendam. A gente sabe que uma criança é muito complexa, não é? Tem suas vantagens. Tem também o jeito de lidar com tudo, para elas é tudo muito novo, mas eu acredito que a educação respeitosa seja ela tratar como ser humano, que é como ela é, né? Muitas vezes a gente acha que por ter mais experiência, realmente, o pai teve uma criação diferente, teve bastante experiências da vida, sabe o que é que pode ser até melhor para o filho. Mas para a criança, às vezes, não é a melhor estratégia usar, por exemplo, o autoritarismo ou até a educação permissiva, que já dá liberdade demais para uma criança. Então, a gente chega nesse meio termo. O que, que você acha desses debates que se geram?
Então, eu acho que tudo que os pais fazem são para o bem, né? Mas, às vezes, eles não têm um resultado bom, né? Então, longe de mim tá apontando ou dizendo isso ou aquilo, a gente traz uma bagagem, né, de como a gente foi educado. O que a gente traz aqui hoje é um olhar para gentileza mesmo. Se você recebe um amigo em casa, né, e esse amigo ele derruba um copo de suco na mesa que você arrumou com tanto carinho, como é que você vai tratar esse amigo? Não, meu amigo, não tem problema, pega um pano, enxuga, limpa. Mas e seu filho? E se seu filho derrubar um copo de suco na mesa que você demorou horas para arrumar? Né? Então, é falar da gentileza de um modo que todos merecem, né? Não, filho, não se preocupa. Pega lá um paninho, vamos secar juntos. Você me ajuda? Vamos lá, vamos arrumar tudo de novo. Então, é ouvir, é ver a criança de maneira gentil.
É isso aí. E para o pai, a mãe, se está escutando, quer tentar entender um pouco melhor quais são os principais pilares da educação respeitosa, como eles podem aplicar no dia a dia.
Sim. Então, Vitória, o principal pilar é a conexão. Então, voltando lá, um assunto que é recorrente, né? A criança está assistindo um desenho. E aí, você senta do lado, 2 minutos assistindo o desenho e fala: nossa, esse desenho é muito legal mesmo, né? E aí você já se conectou. E aí você fala: e agora tá na hora de desligar, filho. Ah, mãe, mas só mais um pouquinho, né? Então, vamos ver quanto tempo falta para acabar. Ah, faltam 15 minutos, filho. 15 minutos não vai ser possível, porque a gente vai perder tempo de leitura lá antes de dormir. Ah, não, faltam 2 minutos. Ah, 2 minutos eu vou ficar aqui. Vou assistir esses 2 minutos com você e aí acabou, a gente desliga e segue, né? Então, primeiro se conecta, né? Valida o que o seu filho está sentindo. Ele está adorando assistir, ele está no fim daquele episódio, né? Então, primeiro de tudo é conexão. Depois é respeito, né? Eu respeito o que aquele indivíduo e suas multicomplexidades sentem, né? Ele não é um robô que eu dou a ordem e ele obedece, né? Eu costumo pensar uma coisa simples. Eu anoto no papel quais as características que eu quero que o meu filho tenha daqui a 10 anos. E aí, eu quero que ele seja autônomo, quero que ele seja empoderado. E aí eu venho e penso: o que eu estou fazendo hoje com as minhas atitudes que fazem o meu filho desenvolver essas características, né? Eu dou a ordem e quero que ele obedeça. Como que ele vai ser um indivíduo autônomo lá na frente, né? Então, respeito é o segundo pilar, né, da educação respeitosa. E tem muitos outros, mas autonomia. Autonomia nas pequenas coisas. Eu costumo dizer aqui em casa que, assim, o papai e a mamãe decidem sobre as grandes coisas, né? As grandes decisões são tomadas pelo papai e pela mamãe. Mas vocês podem tomar pequenas decisões. Hoje nós vamos ao cinema. E aí nós temos o filme X e o filme Y. Qual que vocês desejam, né? Hoje a gente vai na praia. Escolhe lá a roupa de banho que vocês querem usar, né? Então, a gente vai dando. Hoje a gente vai colocar 2 legumes na nossa alimentação. Vai lá na geladeira, escolhe quais legumes vocês querem. Então, a gente decide que tem que ter 2 legumes na refeição. E eles decidem sobre quais eles preferem naquele dia, né? Ajuda a mamãe aqui, por favor. Vamos, corta a banana. A banana é uma fruta que é macia, então dá para dar uma faca de pouco corte ou nenhum corte. E aí eles vão se sentindo parte, eles vão se sentindo pertencentes, né? E sempre permitir que eles experimentem. Um dia desses, a minha filha pediu para tomar um suco num copo de vidro. Eu tenho 2 filhos, um de 7 e uma de 5. E aí eu falei: tudo bem. E aí ela colocou um copo de vidro para ela, um para o irmão, e eles foram fazer tim-tim. E o que aconteceu?
O copo quebrou.
Quebrou. E aí tá tudo bem. Filha, vamos lá, cuidado, deixa a mamãe pegar os vidros e tal. E aí tudo aquilo foi sanado. E no final eu falei: o que que a gente aprendeu? Aí ela mesmo respondeu que não pode fazer tim-tim forte no copo de vidro. Então, ela não vai fazer mais tim-tim forte com aquele copo de vidro. Então, as crianças, dá a oportunidade para as crianças vivenciarem as situações.
Interessantíssimo, porque é uma experiência que ela levou através de uma situação que não foi agradável. E é o que a gente faz mesmo no nosso dia a dia, até mesmo como adulto, já é difícil. E até um assunto muito interessante que a gente estava falando é sobre essa questão do desenvolvimento emocional. Muitos pais têm essa preocupação do emocional dos filhos, porque se eu for muito flexível, porque se eu der muita abertura, talvez a vida ensine. E não é bem assim, né? A gente tem, claro, que preparar as crianças para a vida externa, que a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que no externo é tudo muito complicado, mas também tem essa segurança de falar que está tudo bem errar, né? Porque muitas vezes a gente aponta que não está tudo bem errar, e está, né? Para a gente está tudo bem errar, então por que para as crianças não?
E é isso, Vitória. Eu costumo dizer que a educação respeitosa, ela promove saúde. E a saúde emocional, né? A saúde de desenvolvimento social. Porque se ela vivencia em casa que tá tudo bem errar, que a gente sempre aprende com os nossos erros. Se ela é respeitada, se as suas opiniões são validadas, né? Eu escuto você, eu vejo você, eu entendo, eu te amo, mas a minha resposta é não. Você veja, eu não vou ser permissiva. Eu te amo, eu te entendo, eu te ouço, né? Então, se o adulto dá o exemplo, ele não precisa ser calmo sempre, né? Ninguém, nenhum de nós tem sangue de barata, mas assim, se a criança percebe que você está constantemente fazendo um exercício para se acalmar, para buscar a calma. Se ela é ouvida, né? Se as suas opiniões são ouvidas, se as suas emoções são validadas, o que, que vai acontecer lá no futuro? Ela vai aprender a se relacionar empaticamente com seu amigo, né? Ela vai conseguir se colocar no lugar do outro, né? Ela vai conseguir se relacionar de maneira confortável, de maneira amistosa, porque é assim que ela vive em casa. Agora, se ela vive em casa, eu não posso errar. Se eu errar, eu sou punida. Eu recebo gritos. Como é que ela vai resolver os seus problemas? Na escola, no grupo de amigos? Gritando, batendo, né? Então, a educação respeitosa no lar, ela vai transcender, né, para o mundo. Então, não é o mundo, que mundo eu vou ter para os meus filhos, é que filhos eu vou oferecer para o mundo, né?
É isso. Thaísa, a entrevista está maravilhosa. Dá para citar muitos pontos. Eu até te convido a retornar com a gente em uma futura oportunidade para contar um pouquinho melhor. Tem várias questões ainda a serem abordadas, mas para finalizar, você conta um pouquinho sobre isso no seu livro Ari Encontra Calma. Eu queria que você falasse um pouquinho para o ouvinte que está escutando. Quem pode ter acesso a esse livro?
Então, Ari Encontra Calma foi a minha busca pela calma, né? Então, a Ari é uma ovelhinha, muito esquentadinha, e ela tem um sonho, e ela vai visitar a Vila da Calmaria. E ela encontra muitos amigos, e cada amigo vai ensinar para ela uma maneira de se acalmar. E aí, ela vai passando pela vila e vai aprendendo estratégias para se acalmar, estratégias que nós, adultos, podemos colocar em prática, e as crianças também. Então, é um livro para família, tá? É um livro que pode ser encontrado na Amazon, na estante virtual. E vocês podem me encontrar lá no Instagram, no @afetobom.parentalidade, para a gente continuar conversando sobre educação respeitosa, né? Eu vou ter um prazer de falar com vocês.
Maravilha, Thaísa, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada também por compartilhar suas experiências aqui com a gente.
Eu é quem agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre. Foi um grande prazer.